Ressonância.
Olá, ouvinte que acompanha a Rádio TV Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Trícia Tomé e esse é o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp. Nessa edição, vamos conversar sobre a saúde na primeira infância e os acidentes domésticos que mais são comuns entre as crianças. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Fernando Belluomini, chefe da Unidade de Emergência Pediátrica do Hospital de Clínicas da Unicamp. Olá, Dr. Fernando, obrigada pela presença e seja muito bem-vindo ao podcast do HC da Unicamp.
Olá, Trícia, eu que agradeço a oportunidade de conversar aqui com vocês.
Doutor, para começar nosso podcast, gostaria de saber quais são os acidentes domésticos mais comuns atendidos ali na pediatria da UER. Se a gente pudesse fazer um ranking, assim, qual que seria o primeiro lugar de acidente doméstico?
Em linhas gerais, o principal tipo de acidente com crianças são os traumatismos, né? As lesões de impacto em alguma parte do corpo. E o mecanismo principal por o qual esse acidente acontece são as quedas. E aí, dentro das quedas, a gente vai ver que segmento do corpo que foi acometido.
Uhum. Por exemplo, se é na cabeça, se é no corpo, quebra um braço, aí que vem a quebra do braço.
Isso,
ou um traumatismo craniano, até às vezes, né, dependendo do...
A gente consegue, acho que fica didático para a gente dividir no segmento do corpo que foi acometido.
Uhum.
O segmento mais acometido é o crânio. Aí, quanto mais nova a criança, maior a frequência do impacto ser na cabeça. E por que que isso acontece? Se a gente olhar proporcionalmente uma criança em relação ao adulto, a cabeça dela é maior do que o resto do corpo. Então, o centro de gravidade dela fica desviado. Então, em geral, ela quando cai, e ela também não tem aquele instinto de se proteger com a mão. Então, ela cai e bate a cabeça. Então, mais de 50% dos traumas de quedas nas crianças vão bater a cabeça. Depois, um segundo bloco, ficam os membros, braços e pernas, principalmente braços, e por último, o segmento do tronco e abdômen.
E aí, a mãe chega lá desesperada, né, e que o filho bateu a cabeça, tá com galo muitas vezes. O que pode fazer nesse caso, assim? E tanto em casa, se tem algum procedimento para ela fazer em casa já, ou não? Porque a gente escuta falar muito isso. Ah, não pode deixar dormir, tem que ficar esperto se vomitar, né? Tem vários fatores aí que a gente tem que observar.
Perfeito. Assim, em relação ao trauma de crânio, que é a procura mais prevalente nesses traumatismos, a gente tem uma linha de cuidado que o médico vai definir a necessidade de avaliação e de investigação complementar baseada numa série de fatores. E esses fatores incluem circunstâncias do próprio trauma, então de que altura que ele caiu, qual era a superfície que ele entrou em contato quando ele caiu, que tipo de sintoma ele teve na hora que ele caiu. Então tudo isso o médico leva em conta para decidir o que ele precisa fazer em relação àquele caso. Tá? Em linhas gerais, o que a gente coloca como marcadores de risco? Tá? A gente faz uma divisão por idade. Então, se eu pegar uma criança que tem menos de 2 anos, então quedas que tiverem mais de 90 centímetros, a criança que tem alguma deformidade na cabeça que você percebeu de onde ela bateu, a criança que está tendo algum sintoma frequente, importante, e especialmente o vômito é muito frequente, a dor de cabeça que não melhora, e um dado que é subjetivo, mas é relevante, que ela está diferente para os pais. Então a mãe fala, meu filho não é assim. Tá? Então esses são sinais, são marcadores de gravidade, onde o médico vai ter que se preocupar na hora de decidir o que fazer com esse caso. Na criança que é mais velha, muda um pouquinho alguma coisa, até porque a gente consegue interagir melhor com ela e obter mais dados. Então a altura passa a ser de 1,5 m, os sinais têm que ser mais objetivos, de deformidades no crânio, impressões diretas da própria criança. Mas na linha geral de tudo isso, o que a gente faz? Se a criança tem algum desses marcadores de gravidade, o médico não devolve direto para casa.
Uhum.
Tá? E ele pode tomar duas medidas, ou ele faz algum exame para avaliar melhor o caso, ou ele fica com a criança observando na unidade dele.
Em observação.
Em observação. E um dado importante que a gente tenta aproveitar para desmistificar aqui é em relação ao raio-x. Né? A família, quando leva para o pronto-socorro, vem na ânsia de apelo, vamos fazer pelo menos um raio-x.
Quer sair com raio-x na mão.
O raio-x de crânio não serve para nada. Tá? Porque ele só vê o osso da cabeça, né?
Uhum.
Vê a calota. E o que a gente está preocupado é com a lesão que tem acontecido para dentro daquilo, né? Com o cérebro. E ele não vê. Quem vê isso é a tomografia. Só que a tomografia não é um exame inócuo. É um exame de uma alta taxa de radiação. É um exame que, se a criança é pequenininha, a gente precisa sedar, precisa fazer medicação. Então tem os seus os seus eventos colaterais possíveis. Então a gente seleciona muito bem, baseado em critério técnico, se a gente vai fazer tomografia, se a gente vai manter em observação ou se a gente vai ter segurança de liberar direto, tá? No pré, em casa, esses mitos de não pode dormir, não pode, né? É assim, eu costumo dizer que a criança tem que estar igual como ela sempre é. Então, é aquele soninho do depois do almoço que ela teria. Se eu ficar segurando ela acordada, ela vai ficar mais irritada, agitada, vai chorar, de tanto chorar vai vomitar, e aí eu vou criar mais fatores que vão me confundir. Então, deixar ela, se ela está se comportando naturalmente, igual ela sempre se comporta nos minutos e horas subsequentes ao acidente, teoricamente não precisa de uma abordagem médica. Mas aquilo que eu falei lá no comecinho, se a mãe percebeu algum comportamento diferente ou algum daqueles sintomas estão acontecendo com frequência de vomitar, de queixar da dor, traz para a gente olhar, que aí a gente dá a opinião mais definitiva e técnica.
E sobre a ingestão de produtos de limpeza, né, produtos tóxicos? É muito comum as crianças ingerirem esse tipo de produto achando que é suco, refrigerante, né, que eles são coloridos normalmente, chamam atenção. Quais são os cuidados que os pais devem ter em casa para evitar isso? E se acontecer, qual que é o procedimento? O que que eles devem fazer?
Tá. Esse é um ponto super importante, super frequente de atendimento. E aí a gente tem dois grupos diferentes aí para avaliar, né? Primeiro vamos pensar nos produtos comercializados de forma regular e de supermercado. Essa linha de produtos já tem alguns atrativos, até pelo ponto de vista comercial, né, que são coloridos, eles têm formatos, às vezes que aparece um bichinho, tem que parece um patinho, que parece, tem um que tem um super-herói no adesivo, no rótulo. Então eles são atrativos por si. Mas eles são produtos que, teoricamente, já têm uma linha de cuidado definitiva por terem sido aprovados para consumo. Uhum. Né? Então, o que dá preferência para quê? Na seleção desse tipo de produto. Produto que tem uma tampa com algum lacre de segurança, com algum dispositivo, né, que dificulte a abertura de uma criança pequena. Né? Produtos que tenham capacidade de ser armazenados longe das crianças. E aí, nesse sentido, nunca usar o armário de baixo. Produto de limpeza sempre no armário de cima, sempre no armário alto. Que tenha um dispositivo, se não tiver uma chave, uma trinquinha, que seja um puxador, que não seja tão simples de acessar, que tenha algum dispositivo. Existem aquelas dobradiças que você precisa dar apertadinha primeiro para depois a porta abrir. Então, algum mecanismo de segurança para a criança não acessar. Essa é a linha de produtos comerciais. O nosso maior vilão está na linha de produtos não comerciais, nos produtos artesanais. Aí nós temos um problema grande. Por dois motivos. Primeiro, porque eles são feitos, não tem a composição padrão. Quando a gente pega um produto comercial, a gente olha ali atrás, a gente sabe qual é a substância potencialmente tóxica e sabe como agir diante dela. Quando a gente pega um produto artesanal, a gente não tem ideia de que foi colocado ali. E em geral se colocam produtos mais tóxicos, especialmente a soda cáustica. E um outro agravante desses produtos é que, por eles serem artesanais, eles são armazenados em garrafas de PET, que a criança olha para ela, aquilo ali é o refrigerante, que ela conhece o formato da garrafa, a cor da garrafa. Então a gente tem esses dois problemas, ela fica mais atrativa porque está numa garrafa de PET e tem uma composição não conhecida e, em geral, potencialmente mais grave.
E hoje em dia tem, né, aquelas travas de segurança que a gente compra em loja, até loja para criança mesmo, né, que coloca em gaveta, em armário para não abrir. Então tudo isso acho que os pais têm que prestar atenção e tomar cuidado. E principalmente na hora da limpeza, né, às vezes a mãe distrai ou o profissional que trabalha na casa se distrai, deixa no chão só para fazer alguma coisa e quando vai ver a criança engatinhou ou foi até lá e bebeu, né?
Sim.
Acho que o cuidado, a prevenção é essencial.
Sem dúvida. Em geral, a coisa acontece numa circunstância acidental, né? Sim. E é aquela mãe que, coitada, está tendo que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ela está com alguma coisa no fogo, já está aproveitando para limpar, já está com o filho pendurado no outro braço. Então, esse ambiente mal controlado gera o problema, né, o risco. Então, nessa linha do que você falou, prevenir, então evitar o acesso fácil, cuidado com, a gente sempre fala, isso até vale também lá para as quedas, móveis que tenham gavetas que a criança é capaz de escalar pela gaveta, então ela puxa a gaveta, ela se torna um degrau, então não adianta estar no alto se tem um móvel embaixo que a criança consegue acessar, né? E uma coisa que você falou lá no comecinho também, e a mãe, o que, que ela vai fazer se acontecer isso? Isso é um dado importante também. Ela não sabe qual é o produto, ela não sabe qual é a composição.
Ela vai dar leite.
Ela vai dar leite, eventualmente, né? A avó vai falar para dar leite. Então, o que, que a gente recomenda? É mais fácil falar o que não fazer, tá? Então, primeiro, que são hábitos, assim, culturais. Essa coisa do dar leite. A gente não dá nada, nem leite, porque a gente não sabe qual é a composição do produto, né? Se o pH é ácido, se é básico, e algumas coisas podem gerar uma reação que demanda de calor, e esse calor vai queimar mais. Então, não faz vomitar, que é uma outra coisa que algumas pessoas... vamos tirar isso do estômago dele. Faz vomitar, enfia o dedo na garganta. Não faz vomitar porque vou fazer o produto passar de novo pelo esôfago, que é a parte mais frágil do trato digestivo. Então, limpa a boca se teve contato, porque esses muito cáusticos, como a soda cáustica, a hora que você vê na boca, de encostar, já incha. Então, tenta lavar com água corrente, deixa em jejum, leva para um serviço médico próximo. E se precisar, a gente tem acesso à própria família ou profissional que fizer o primeiro atendimento. Há uma rede de informações, né? Aqui na Unicamp tem o Ciatox, que vai falar disso, da parte toxicológica de produtos. Depois também a gente vai comentar mais adiante, fala de peçonhentos. Então entre em contato com o Ciatox aqui da Unicamp, porque ele vai dar as informações e as orientações para que a gente conduza da forma adequada.
Tá, eu vou deixar aqui o telefone do Ciatox, depois a gente repete. O Ciatox funciona 24 horas por dia, né? É um serviço da Unicamp mesmo. É o 19-3521-7555. 19-3521-7555. Se alguém passar por isso, como o senhor falou, é um atendimento tanto para os pais, né, quanto para os profissionais de saúde. Então, vamos falar agora um pouquinho de queimadura, que também acho que é uma coisa bem usual, né, entre as crianças, assim, uma coisa que tem bastante ocorrência. Porque criança gosta mesmo de brincar com fogo, né? Então, quando, porventura, ficam sozinha num ambiente, ou acendem fogo, ou vão brincar com um produto que é inflamável. De novo, né, o que deve ser feito para evitar esse tipo de acidente? E se acontecer, o que os pais devem fazer?
O acidente por queimadura é um acidente grave. A gente faz um pensamento direto de queimadura em relação ao fogo, mas lembrar que a criança pode se queimar de outras formas, né? Ela pode ter uma queimadura química por uma substância que seja tóxica em contato com o corpo e faça queimadura. E ela pode ter uma que é muito grave também, que é a queimadura elétrica, né? De contato com uma tomada aberta, alguma coisa. Que a ferida, às vezes, é menor na parte externa, mas o estrago acaba sendo maior por onde essa corrente elétrica passou no corpo. Mas em relação à queimadura mais comum, as queimaduras de escaldamento, que a gente chama, que é contato com um líquido quente, ela, você sabe que, em geral, a culpa não é da criança, né? Essa coisa de que mexer com fogo não faz xixi na cama, e, em geral, não é ela que está manuseando. A experiência que a gente tem é que a criança é vítima de um comportamento de outra pessoa que fez a queimadura. Então, o que está acontecendo em geral? É a mãe que está cozinhando com a criança no braço e tem a panela no fogo, com outro, o óleo está quente para fritar alguma coisa, deixou a alça da panela para o lado de fora, então aqui também já fica uma dica, então está cozinhando, roda as alças das panelas todas para dentro do fogão, a criança bate ali porque está no colo da mãe com o pé, faz uma alavanca e joga no corpo dela. Outra situação frequente também que a gente recebe bastante são os churrasqueiros de fim de semana, né, que diante já de um braseiro não tão vigoroso, jogam ali uma substância inflamável e a criança está por perto, aquilo volta direto numa explosão em cima de todo mundo. Então, em geral, ela é vítima desse tipo de cenário. O que fazer vai depender da onde acometeu, né, da substância envolvida nessa queimadura. Mas, em geral, a gente pode dar algumas dicas. Então, primeiro, se é uma queimadura dessa de escaldamento, é um líquido quente que veio, a gente tenta, na medida do possível, resfriar a pele. Lógico, não vai colocar uma bolsa de gelo, mas joga lá uma aguinha corrente, né, de temperatura ambiente, da torneira, para resfriar esse local acometido. Se envolveu alguma substância de contato, então era uma pecinha, derreteu um plástico que está grudado ali, tenta tirar isso, porque enquanto ele estiver ali, ele vai continuar propagando o calor e estendendo a profundidade dessa queimadura. E conseguiu resfriar um pouquinho, cobre com alguma substância limpa, uma toalhinha, um lençol, e leva para o médico. Tá?
Cobrir não vai grudar.
Então, você tenta... Se grudar, a gente tira lá o sorinho, tá? O importante é proteger a superfície.
Sim, pra não contaminar, né?
Isso, tentar evitar. Quando a gente chega para atender, daí a gente vai definir a gravidade baseado na extensão do corpo que foi acometida e nas áreas que foram acometidas. Então, nós temos áreas nobres. Então, algumas áreas, a área do rosto, a área das mãos, a área das grandes articulações, a área do períneo são áreas nobres. Então, essas áreas, independente de pegou bastante ou pouco, tem que atender com muito cuidado. Porque são áreas que depois que eu tenho um risco de sequela grande. Então, por exemplo, uma queimadura na mão. Se eu não cuidar direito, ela dá aquela retração e eu perco a capacidade funcional dessa mão depois. Então, às vezes, é mais grave uma queimadura que pegou a mão só do que, por exemplo, que pegou as costas inteiras.
Uhum.
E isso o médico avalia na hora, tá? Uma coisa importante que eu esqueci de comentar. Não passa nada também, a tal da pasta de dente.
Pasta de dente.
Não passa pasta de dente. Passa só uma aguinha para baixar a temperatura e traz pra gente.
Cobre.
A gente vai passar os produtos corretos depois de uma boa limpeza. Sabe que quando chegar no hospital, essas feridas vão ser todas limpas, debridadas, que a gente chama, né? Que vai tirar toda aquela pele morta. E aí vai passar direitinho a substância protetora, começar os primeiros curativos e dar o encaminhamento necessário para um centro específico de queimado ou não.
Doutor Fernando, e o engasgo, né? Eu lembro que na minha época a gente... Quem nunca engasgou, né? Com uma bala, acho que chamava soft, se não me engano. Até tem um meme, né? Que é a criança com uma marca de mão nas costas. Que realmente eu fui salva por uma prima minha, porque eu engasguei com uma bala soft e ela deu um tapa nas minhas costas.
Carinhoso, tapa bem carinhoso.
Bem carinhoso, que ela fala disso até hoje. E essa bala, ela era redonda, né? Bem dura e... Toda criança engasgava com ela, era impressionante. Tem engasgamento também com moeda, né, se não me engano. Acho que as crianças põem muita moeda na boca, já ouvi falar sobre isso. Ainda ocorre isso hoje? E o que os pais devem fazer numa situação de engasgo, que é uma situação bem desesperadora, né?
A criança que coloca a gente chama de corpo estranho, né, esse objeto que não devia ir para a boca... esse objeto tem dois caminhos que ele pode seguir. Acho que aqui vale a pena a gente dividir a abordagem de acordo com o caminho possível desse objeto. O engasgo, né, considerando a possibilidade desse objeto ir para a parte do trato respiratório, que é a situação mais grave, é a situação mais crítica. Que é importante a gente lembrar? É menos provável, tá? Até pelo tamanho das coisas. Para você ter uma ideia, o tamanho da nossa traqueia é mais ou menos o tamanho do nosso dedinho, o diâmetro. Então não é qualquer peça que vai cair ali, mas pode cair uma peça de brinquedinho, uma peça, né, que a criança acha no chão,
um Lego,
uma pedrinha, ela pode aspirar, quer dizer, essa peça tomar o caminho do trato respiratório. Então nos corpos estranhos que vão para o trato respiratório são situações críticas. E aí, dependendo do grau de obstrução que esse corpo estranho faz na parte respiratória, ela pode evoluir rapidamente, inclusive para óbito. Então a gente tem que conhecer as estratégias de assistência a isso. Então, isso é uma das coisas que reforça a necessidade dos cursos de primeiros socorros para a população geral, mas especialmente para os cuidadores de escolinha, né, de parques, que estão assistindo grandes grupos, porque isso realmente pode acontecer. Em linhas gerais, como é que isso acontece? Quer dizer, esse objeto, quando vai para uma área, para o trato respiratório, uma obstrução quase que completa, como é que a paciente se apresenta? Ele apresenta um olhar desesperado, ele coloca normalmente as duas mãozinhas assim em volta do pescoço, ele tenta falar, não sai voz, ele tenta tossir, não faz barulho. Então, nessa circunstância, a gente precisa intervir. Se está um pouquinho diferente disso, ele ainda fala, a tosse dele faz barulho, eu nem preciso intervir, eu só fico ali assistindo do lado, estimulando, porque ele tussa, para tentar expelir. Mas se ele não está conseguindo expelir sozinho, eu tenho que intervir. A gente não tem imagem aqui, então a gente tentar explicar mais ou menos, mas depois é importante conhecer isso, as manobras de desobstrução de via aérea. A gente divide por idade. Se é um bebezinho até um ano, a gente pega o bebezinho, põe no antebraço, põe ele de costas, e aí você dá 5 golpes nas costas dele, sucessivamente. Golpes de verdade, não precisa ter dó não, com o calcanhar da mão aqui. Bate 5 vezes. Bateu 5 vezes, você vira ele completamente, ele vai ficar aí de frente para você,
de barriga
para cima, e aí você vai apertar 5 vezes no tórax dele, como se fosse aquela manobra que a gente assiste de ressuscitar as pessoas.
Uhum.
E vai intercalando isso, até se ele consegue expelir. Seja uma criança maior ou um adulto, aí a manobra é um pouquinho diferente. Você vai por trás da pessoa, você abraça a pessoa por trás, junta os seus dois braços na altura para cima um pouquinho do umbigo e você faz uma força para cima e para dentro. Você imagina que você está fazendo um J na barriga dele. Você entra para dentro um pouquinho e depois você sobe. Também em golpes sucessivos até que essa pressão que você faz no abdômen consiga expulsar esse corpo estranho. Tá? Então esse é da parte respiratória.
Tem um nome essa manobra, né?
Tem, chama manobra de Heimlich.
Heimlich. Se o pessoal quiser procurar aí.
Isso, boa.
Manobra de Heimlich.
Consegue assistir alguns vídeos no YouTube. Vale a pena, porque isso salva vida. Tá?
Sim.
Isso salva vida. A gente já vive. Eu já vivi isso numa festa de família. Aí uma senhora que engasgou, eu percebi, ela estava na frente do lavabo, assim, eu percebia que ela estava engasgada. A gente foi lá e conseguiu ajudá-la. E até hoje
graças
a pessoa me encontra, fala disso faz mais de 10 anos. Então é muito gratificante.
Ai, que bom.
Agora, quando ela toma o caminho do trato digestivo, aí é um pouquinho diferente. Então, pôs na boca, em vez de aspirar, engoliu. Aí, quando vai para o caminho do trato digestivo, aí eu vou pensar, primeiro, aonde enroscou e qual é a substância que enroscou. Tá? São as duas decisões que o médico vai ter que tomar. Então, os pontos que ela pode enroscar, principalmente no esôfago, aqui no comecinho, e eventualmente no estômago. Quando passou do estômago, em geral, vai embora. Então, caiu no intestino, não tem muito o que fazer, independente da substância, da composição da pecinha que foi ingerida. Mas aquela que enrosca no esôfago. Enroscou no esôfago aqui no comecinho, tem que tirar, não tem jeito. Tá? Tem que tirar, então tem que procurar um hospital que tenha recurso de endoscopia. Eu vou tirar isso com urgência ou com emergência, de acordo com a composição dessa substância. Já falo disso, mas as duas tem que tirar. Caiu no estômago é uma substância, uma peça que não tem um potencial cáustico de lesão de local ali, eu espero em geral até uma semana. Então isso é uma coisa frequente, a gente recebe muito encaminhamento aqui no HC, que tem lá a moedinha no estômago. A gente não mexe em uma semana, tem que esperar, porque é uma peça que não tem esse potencial local de lesão e ela tende a ser eliminada. E como eu falei, passou do estômago, esquece. Mas que peças são essas que eu estou falando que potencialmente têm lesão local? São as peças que têm substâncias cáusticas. E o vilão aqui são as pilhas e baterias. Então aqui a gente precisa de um cuidado específico, a gente precisa de reforçar aqui a orientação, porque aí a coisa muda. Aqui eu tenho que tirar rapidamente. Se ela está no esôfago, eu tenho que tirar quase que imediatamente, o mais rápido possível. Quer dizer, lógico, é o tempo de chegar num serviço que tem endoscopia, mas o endoscopista vai entrar, o anestesista não vai esperar jejum, vai tirar de uma vez. No estômago, a mesma coisa, vou programar rapidamente essa tirada. Por que disso? Porque a substância que tem dentro da pilha é cáustica, ela corrói. Então, se ela escapar um pouquinho desse líquido no esôfago, ela corrói o esôfago e vai cair numa cavidade do mediastino, só está o coração ali do lado. Então é gravíssimo. E um ponto importante é que o cara que faz o raio-x para fazer o diagnóstico, quando ele pega uma pilha e quando ele pega uma bateria dessas de balança de banheiro, o formato delas é igualzinho. Né? São duas bolinhas,
sim,
que ficam,
sim,
brancas no raio-x. Então aí o profissional de saúde tem que ter uma atenção grande de diferenciar essas duas coisas. Porque se for a pilha, ele tem um certo prazo para dar o encaminhamento. Se for a bateria, ele tem que acelerar. Tá? Tem um sinalzinho radiológico que o médico deve saber, quer dizer, a pilha, por ela ter aquela, em cada face ela tem um diâmetro, então fica um duplo contornozinho. E se ele conseguir fazer um raio-x que está de lado, a gente vê aquele dentezinho da lateral da pilha, que a moeda é num formato homogêneo. Tá? Então essa atenção é importante, de que se for uma pilha, se for uma bateria, essa tem que correr para tirar com agilidade, seja no esôfago, seja no estômago. Mas para os pais, o que eles fazem? De novo, a gente já falou lá das substâncias cáusticas. Não dá nada, né? Só mantém em jejum e leva logo para alguém ver. Aqui tem uma particularidade interessante, até bem, acho que culturalmente, pouco difundida ainda. Se eu souber ou suspeitar que essa substância é uma pilha ou uma bateria, a gente recomenda dar mel para a criança.
Mel?
Mel.
Nossa.
Tá? Tem um estudo relativamente recente aí que mostrou que existe uma outra substância que é de uso hospitalar, que chama sucralfato, faz o mesmo efeito. Mas que o mel, ele protege, ele evita que essa pilha
vaze
aquele liquidinho cáustico. Tá?
Mel puro.
Então, a mãe não vai saber. Se ela sabe que é uma pilha, se ela não sabe se é uma pilha, se é uma moeda e o raio-x está lá redondinho, na dúvida pode dar uma colherada de mel que vai ajudar a minimizar o risco. Então é a única coisa que a gente recomenda para dar. O resto é jejum e correr para assistência médica.
É, eu até passei por isso quando meu filho era pequenininho, ele tinha um aninho, tinha acabado de fazer um ano. E eu tinha um chaveiro que era laser. Então ele tinha algumas baterias. E ele tinha passado por uma cirurgia de hérnia de manhã, e ele tava brincando na sala, e eu tava dormindo assim no sofá, meio cochilando, e ele chegou perto de mim, deu um sorriso, e eu vi três baterias na boca dele. E o chaveiro tinha cinco. Uhum. Aí eu falei, bom, três, vamos lá. Tirei as três, achei mais uma no chão. Tava faltando uma. Passei a mão nele, corri pro hospital. Cheguei lá, já nem passei na triagem, nada. Já me levaram lá pra dentro, tudo. O médico falou, vamos fazer um raio-x. Aí fez o raio-x, não achou. Aí eu perguntei pro moço do raio-x, né? Falei, mas certeza que
aparece?
Que aparece? Daí o moço falou, aparece. Você trouxe uma? Falei, trouxe. Dei uma pra ele, ele pôs lá na máquina, tirou a foto, não tava aparecendo. Eu não sei se o raio-x dele tava desregular, sei lá o que que foi. Não apareceu. Aí eu falei, pelo amor de Deus, moço. Daí tirou de novo. E realmente não apareceu, e até hoje não apareceu, e enfim, não fez nada, mas não apareceu. Acho que ou estava faltando uma, ou perdeu, nós nunca achamos. Sim. Essa bateria, mas é desesperador, né? E a hora que você chega na emergência e você vê, até assim, a enfermeira ficou meio desesperada, já vamos lá para dentro, não sei o que lá, você fala, nossa senhora, então é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, porque você vê um chaveiro que estava teoricamente bem preso, na chave pendurado, e ele, com um aninho, ele conseguiu pegar, tirar e ainda abrir, né? Então, tem que tomar cuidado mesmo.
E tem muito produto hoje com esse tipo de pilha redondinha, né? Vem muita...
Mesmo do brinquedo deles,
tem,
né? Tem
muitos que são.
Então,
não são aquelas tão grandes quanto a que parece a moeda, mas essa pequenininha tem
essa
um monte.
Essa pequenininha, nossa.
Realmente elas são empilhadas mesmo, né? Pra fazer a energia.
Doutor Fernando, sobre afogamento, né? Eu acho que é uma coisa deve ser comum, assim, principalmente em rio, lagoa, ou mesmo em piscina, né? Eu acho que muita gente passa por isso. Como que são assim, a prevenção a gente sabe, tomar cuidado, ficar próximo, né? Mas assim, em caso de afogamento, tem alguma coisa que a pessoa consiga fazer antes de chegar também no hospital? Como que é isso?
O acidente de afogamento, na verdade, é o segundo acidente mais prevalente e é o mais dramático para a gente atender. Porque ele, numa evolução assim, grave, a chance de recuperação é muito pequena, tá? Mas a sorte é que, assim, em geral, os quadros são leves, alguém percebe, tira logo. Então, a palavra para cuidado em relação ao acidente por afogamento é prevenção. Tá? E lembrar de uma coisinha, quer dizer, a gente fala em afogamento, pensa em lago, rio, piscina, mas não, tem afogamento em balde, bacia, privada, banheira. Então, lembra que às vezes eu tenho um pequenininho que tem aquele balde ali, ele bota o bracinho para olhar lá dentro, tomba
e cai
lá. Por isso que tem esses baldes hoje mais molengas, que a gente acha ruim de manusear para trabalhar, mas é exatamente para isso. Ele não sendo rígido, a hora que a criança apoia nele, ele derruba a água toda. Tá? Então, é o ambiente que você vai ter que zelar e cuidar para evitar esse tipo de acidente. Tá? Então, no ambiente doméstico, esse cuidado com essas peças que a gente dá pouco valor. Então, o balde, a privada sempre tampada, a banheira, se tem, esvazia logo, aquelas piscininhas também, né, de
infláveis, né?
Também, usou, esvazia, porque são coisas que, como você não está vendo todo o tempo, todo dia, você não lembra que está lá, você não sabe, você não lembra que colocou aquele pano para quarar no sol ali na bacia, então, cuidado com isso. Em relação às áreas que a gente já sabe de risco potencial, que é piscina e praia, aí existem cuidados específicos, né? Cuidado de piscina, a recomendação da sociedade de pediatria é cercar, tá? Então, quem tem piscina em casa, idealmente tem que ter uma cerca de pelo menos 1,5 metros de altura, com portão e com distância também entre as pecinhas ali, para que ele não passe no meio, porque às vezes ele é pequenininho e passa no meio. Então, cercar a piscina é o primeiro cuidado. Um segundo cuidado que, assim, tem que recomendar é ter boia. Tá? Então, coletinho salva a vida. Ah, é mico, é só eu que estou usando. Só meu filho que está assim, né? Parece um ET no meio dos outros. Paciência. É um fator protetor a mais. Né? Você está zelando. Mas o principal cuidado de todos é supervisão.
Alguém nunca que tá deixar sozinho.
Supervisão, né? Na acepção completa da palavra supervisão, olhar super mesmo. Porque o que acontece? Às vezes está ali, né? Nós estamos em dois casais ali sentados na beira da piscina, os nossos filhos estão brincando ali, tem quatro adultos ali. Mas nem está olhando especificamente para aquilo. É o cachorro que tem muito dono que morre de fome.
É, e um, né, acha que o outro está olhando. Exato. Né? Porque tem todo mundo ali.
Então é escala de plantão. Tá? Então, se nós estamos em dois casais ali sentados, a primeira meia hora é você que está olhando e você não vai olhar para a nossa conversa, você vai olhar para a piscina. Daqui meia hora troca para ele.
E avisa, né? Olha, eu tô.
Agora é tua vez.
Tua vez, você olha, por favor.
Porque o acidente, isso é uma coisa que eu também já vivenciei na minha adolescência. É uma imagem que eu também não esqueço. A gente, né, da TV, do cinema, o acidente por afogamento, a gente vê aquela cena da pessoa que afunda, sobe, bate um pouco, grita, põe o braço para fora, né? Uma coisa bem visual.
Chamativa.
Não é assim. O acidente é absolutamente silencioso de criança. Eu lembro, eu era adolescente, eu estava numa chácara e eu vi, eu e um primo da mesma idade, a gente tinha 13, 14 anos, a gente viu uma criança cair. A gente estava do lado. E naqueles, sei lá, segundos que você, né, define, hesita, é aquilo mesmo que está acontecendo, né? Vamos pular. Eu lembro de ter olhado a criança nitidamente, ela ia descendo, 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 não fez um barulho, não soltou uma bolha. Quer dizer, barulho zero. Se a gente não tivesse ali do lado, ninguém ia ver. A gente pulou rapidinho e puxou a criança e deu tudo certo. Mas não tem essa imagem fantasiada de grito, de bater pé, bater mão, bater pé, de pedir socorro. Não tem, é silencioso. Então tem que prevenir. Então, nesses cuidados de supervisão, de cercar a piscina, de ter boia, pôr logo para aprender a nadar, é uma questão de subsistência, né? De defesa própria. Sim. É, a gente sabe que assim, a idade que a partir da qual a gente sabe que a criança consegue absorver bem é 4 aninhos. Tá? Mas tem escolinha recebendo a partir de 1 ano.
É, acho então, que a partir de 6 meses.
É, para esse potencial de se defender, de 1 a 4 anos é a idade que ele vai... Daí tem criança que vai aprender com menos, tem criança que vai aprender com mais... Mas a partir de 1 ano, a gente sabe, até 4, em algum momento ela aprende. E já é um mecanismo a mais de defesa.
Sim.
Né? Do como cuidar depois, depende do que aconteceu. Quer dizer, se você percebe, tira uma criança e ela está inconsciente, aí eu volto para o que eu falei lá do engasgo. Alguém que tenha treinamento de primeiros socorros. Porque ali vai precisar fazer uma reanimação. Se a criança não dá tosse, mas está acordadinha e tal, aí dá para acalmar. Tira as vestes todas que estão molhadas, porque a temperatura vai baixar, coloca uma roupa, aquece a criança, e aí com calma você leva para alguém dar uma checada, porque mesmo que ele esteja acordado, respirando, tem que ver, né, pulmão, raio-x, para ver se não aconteceu alguma coisa. Mas no grave, o suporte no local também faz bastante diferença. Então, se você está num clube, geralmente tem um salva-vida, mas se você está num ambiente doméstico, alguém que tenha treinamento de reanimação, iniciar os cuidados ali enquanto chama o SAMU.
Doutor, e sobre picada de insetos, de animais peçonhentos? Agora está chegando o verão, as crianças saem mais para brincar ao ar livre, e acho que o risco aumenta um pouco. Quais são as picadas, né, mais comuns, como agir, enfim, tudo isso, toda aquela... instruções para os pais aí.
Assim, a gente tem um leque grande de possibilidades, né, desse tipo de acidente por picado ou por contato com um inseto ou com um animal que produz alguma reação no nosso corpo. Então a gente costuma dividir naqueles que são mais graves, né, e aqueles que são mais usuais, mais benignos. Então o que tem de usual? Usual tem picada de formiga, picada de abelha, picada de marimbondo. Então esses todos, o principal incômodo é a dor. Tá? Lógico que se você tem alguém que é alérgico, tal, daí você tem um risco maior desse acidente ter maiores proporções. Mas, em geral, é a dor local, o incômodo local. Do mesmo modo que a gente brincou, falou dos afogamentos, tem os acidentes que acontecem também, né? Na praia, contato com água viva também. Em geral, o cuidado é local pela dor. O grupo que te dá algumas preocupações a mais tem 3 categorias aí. Tem as aranhas, tem os escorpiões, tem as cobras e tem as... Na verdade, 4. As taturanas, tá? Então, são quatro grupos aí que as crianças estão mais expostas. Vou te dizer, em prevalência, hoje, e em gravidade, o principal é o escorpião, tá? Eu vou deixar falar do escorpião no final, vamos falar dos outros. Taturana. Então, a taturana, né, a gente tem, principalmente aqui na nossa região, aquela taturana que o povo chama de cachorrinho, né?
Que ela é peludinha.
Toda
é
peludinha. Então, essa taturana, ela não costuma ter grandes fenômenos sistêmicos, não grandes repercussões. De novo, o incômodo maior dela é local, é a dor.
Dizem que dói muito.
Dói,
né?
Muito. Tá? Então, isso a gente pode assistir tanto com remédio por boca, tem gente que pode até fazer umas anestesias locais, assim, no incômodo. Mas a cachorrinha, em geral, é isso. Tem uma outra que é um pouquinho diferente, que tem menos na nossa região aqui, tem mais no sul, que chama lonômia. Ela é diferente, ela tem umas anteninhas, e essa pode fazer algumas alterações na coagulação do sangue. Então, na dúvida, o que a gente faz? Se a família tiver a condição, traz pra gente. Captura o bichinho lá, são bichos lentos, né? Não são bichos que fogem rápido.
Sim.
Captura, põe no vidrinho de maionese e traz pra junto com a gente, tá? Cobra é um acidente grave, pouco prevalente, apesar da região ter bastante cobra por aqui, a gente tem, especialmente a jararaca, não é tão frequente em criança. Em criança a gente tem mais aranha e principalmente escorpião. Das aranhas. As aranhas, tem várias aranhas, né, no ambiente doméstico nosso, que podem dar acidente. Algumas vão precisar de algum tratamento específico, mas em geral também a gente só cuida pela dor. Tem uma aranhazinha só que até, do ponto de vista de impressão, de se olhar para ela, é que você dá menos bola para ela, é mais michuruca que a aranha marrom, que chama Loxosceles, que ela é pequenininha, ela que tem o pior veneno. Mas a mesma coisa, a família não precisa saber de nada disso, ela recolhe o bichinho com a picada e traz para a gente. O vilão da hora agora é o escorpião, tá? Escorpião é um acidente extremamente prevalente, a gente tem acidente por escorpião o ano inteiro, é uma praga urbana. E esse a gente tem que saber cuidar bem, tá? Porque especialmente para as crianças, o veneno dele pode ser grave, pode levar a uma situação clínica grave, e tem tratamento, tem antídoto, tá? Então, como proceder num acidente por escorpião? A família, às vezes, não acha o escorpião. É uma criança que está dormindo, acorda chorando, a mãe não sabe por que está chorando, ora, levanta, olha só. Ele também é um bicho lento, não é um bicho rápido. Se você procurar o ambiente, você acha.
Às vezes, de calçar sapato.
Está dentro de um sapato.
Isso, né?
Então,
da roupa.
Recolhe o escorpião, traz junto. Por quê? A gente vai saber, de acordo com o tamanho dele, com a espécie dele, o amarelinho é um pouco mais grave do que o marronzinho. Tudo isso um cuidado específico de quem conhece o animal. Mas para a família, teve acidente por escorpião? Procura o médico. Ah, mas está ótimo. Procura. Porque existe um delta T de tempo aí que podem se desenvolver os sintomas. Tá? Nas primeiras 6 horas do acidente, a criança pode ter sintoma. Então, leva. E não precisa trazer para a Unicamp em especial. Porque tudo bem, a Unicamp tem experiência, tem a equipe, tem o Ciatox, tem o soro aqui. Mas o soro antiescorpiônico está distribuído na região estrategicamente para chegar rápido, tá? Então, levando para o hospital, de acordo com as manifestações clínicas que a criança tiver, a gente vai indicar ou não a necessidade do soro. O que é sinal de gravidade para a mãe conhecer? Começou a vomitar. Quer dizer, tomou picada de escorpião e começou a vomitar. Tomou picada de escorpião e começou a suar frio. Sente o coração muito acelerado, pálido. Então, esses são sinais de que o veneno está numa concentração que provavelmente vai indicar a necessidade do soro. Então, leva para o lugar mais próximo. De novo, essa rede de contato, Ciatox. Ó, onde você está? Eu estou em Sumaré. Sumaré tem soro em tal referência. Vai lá, toma o soro e depois, se precisar, transfere para o Unicamp. Porque o que acontece muito é que o pessoal coloca assim, ah, eu estou numa cidade pequena, aí eu ponho no sistema de regulação de vaga, né, que é a Cross, para ir para a Unicamp. E aí fica lá até o cara colocar os dados no sistema, até o regulador que está lá em São Paulo receber os dados, entrar em contato com a Unicamp para ver se ele está perdendo tempo.
Sim.
Faz o soro logo, porque alguém na região ali perto tem o soro. Depois, se precisar, para tratar as complicações, a gente recebe.
E ele chegando em qualquer unidade de saúde, ele vai ser orientado.
Se não tiver naquela unidade, num raio ali estratégico, tem. Tá? E o critério para indicar o soro é do médico, mas ele tem um manual amplamente divulgado, que ele vai definir de acordo com esses sintomas que eu falei, do vômito, da alteração cardiorrespiratória, ele vai definir se precisa ou não do soro. Tá?
E o atendimento do Ciatox é 24 horas, né?
É 24 horas.
E se não me engano, tem um WhatsApp, eu precisei uns tempos atrás, e eu acho que era por WhatsApp, Depois que você liga, ela passa e pede para você mandar a foto, por exemplo, né, do animal.
A foto é muito frequente de se usar para a ferida de aranha. Porque essa aranha que eu comentei, que é a aranha marrom, Anoxus ocellus, ela dá uma ferida muito peculiar, muito característica. E é uma picada que não tem dor, é indolor. Então, às vezes, a pessoa nem sabe que foi picada e começa a aparecer aquela ferida horrorosa. A gente teve um menino recentemente que procurou a gente com isso. Uma ferida horrorosa no tornozelo que vai ficando marmória, vai ficando necrótica. E aí o CCI, o antigo nome do Ciatox, eu sempre me atrapalho com o nome. Eles vão monitorando a evolução da ferida com fotografia para definir se indicam ou não o soro específico daquela aranha. Então todo esse suporte eles dão. Tá? Então é uma área super eficiente de se acessar, tanto o profissional de saúde quanto o profissional leigo também podem usar.
Vamos repetir mais uma vez então, o telefone do Ciatox é o 19-3521-7555. 19-3521-7555. Doutor, finalizando o nosso podcast, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, principalmente, né, para os pais, sejam eles mais experientes ou os de primeira viagem, enfim, o que o senhor quer deixar aí de dica ou de...
Eu acho assim, a gente falou de um monte de coisa ruim, né, então a gente vai, acho que eu vou ter que trancar meu filho em casa numa redoma e não deixar ele se expor a esses riscos todos que a gente comentou. Não é por aí, né? Acho que as crianças têm que viver, as crianças têm que explorar o ambiente e elas estão carentes disso, né? A gente está deixando muito no celular, no computador.
Muito.
E elas estão perdendo essa oportunidade. Então, não é não expô-las a esses riscos. É conhecendo tudo isso que a gente comentou, você minimiza o risco. Né? Então, vai brincar num ambiente controlado. Então, o parquinho, você vai perceber se o parquinho está bem montado, se a superfície é adequada. Vai numa piscina, num clube, vai ver se tem gente supervisionando, vai se doar ao fato de não ficar tomando cerveja ali no boteco e ficar olhando seu filho. Então, tem que permitir essa exploração, esse desenvolvimento da criança no ambiente fora de casa, né? Outro dia eu falei para alguém, é menos tela, que sejam mais talas, que ela se machuque, não tem problema.
Sim.
Mas que ela viva essas oportunidades.
Mais, né?
Sabendo controlar o ambiente para minimizar o risco e sabendo o que fazer se o eventual acidente acontecer, a gente vai estar garantindo um bom desenvolvimento e uma boa assistência no caso de alguma eventualidade, que se tiver tudo bem supervisionado, bem prevenido, vai ser improvável da gente ter fatalidades.
Tá ótimo, doutor. Foi ótimo o nosso bate-papo. Espero que todos os pais aí e a sociedade, de modo geral, tenha aproveitado, que seja útil, que guarde esse podcast para ouvir sempre que necessário. E eu queria agradecer a sua presença, dizer muito obrigada. E esperamos tê-lo novamente em uma nova oportunidade.
Eu que agradeço, Trícia, é um prazer a gente falar desses assuntos e tentar esclarecer um pouquinho a população exatamente de como proceder, de como não proceder. Eu acho que tudo isso ajuda a desmistificar algumas coisas, né?
Com certeza.
Mas valeu, foi
não
ótimo.
Deleite, não passe, não passe pasta de dente e dê o mel. Mel eu vou guardar agora.
O mel é novidade.
Esse foi o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas, em parceria com a SEC, Rádio TV Unicamp, para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros assuntos da área médica que impactam a vida das pessoas. Trabalhos técnicos de Otávio Silva. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br, no site do HC em www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Ressonância. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. O podcast do Hospital de Clínicas, em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação, Rádio e TV Unicamp.